Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos no ar com Café com Entrevista nesta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Começando a semana, começando bem. E eu te convido a participar conosco pelo 996118989. Hoje o Café com Entrevista vai contar histórias, vamos conhecer figuras importantes também aqui da Ordem dos Frades Menores, que administram, cuidam muito bem do Santuário Frei Galvão. Essa ordem gigante, né, que tem em todo o país, que completou há pouco tempo 350 anos, né, da província. Então, quer dizer, tem muita história para a gente poder contar. A gente vai conhecer um pouquinho também da experiência dos frades que estão passando aqui por Guaratinguetá nessas últimas semanas. O Café com Entrevista vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Café com Entrevista aqui na Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você nos acompanha com imagem e som pelo YouTube, também no seu rádio aí, 89,9 FM. E pode acompanhar todas as nossas entrevistas depois no Spotify. É só acessar o nosso canal Rádio Frei Galvão FM.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Ó, estúdio cheio hoje, eu vou perguntando os nomes e eu vou escrevendo pra não esquecer. Espero que eu não esqueça de todo mundo, tá bom? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui... Tá saindo aí, Sadão? Não? Vamos ajustar ali e... Voltando. Aí. Voltamos. Três visitantes da Ordem dos Frades Menores estão passando por Guaratinguetá, pelo Santuário Frei Galvão, conhecendo aqui a dinâmica do dia a dia da administração do santuário, entre outros trabalhos que os frades realizam. Três frades também. Por gentileza, aqui ao meu lado esquerdo está o...
Frei Bruno Cesário.
Frei Bruno, vou anotando aqui para não esquecer o nome de todo mundo. Frei, o senhor vem de onde? Seja bem-vindo aqui à Rádio Frei Galvão, viu?
Paz bem, muito obrigado. Bom, como eu disse, né, sou o Frei Bruno Cesário. Atualmente eu resido lá na cidade de Petrópolis, né?
Legal.
Numa das nossas fraternidades, né, onde funciona o nosso Instituto de Teologia.
Isso.
Que é a casa onde a gente tem a formação para os estudos da teologia. E além de funcionar, então, como a faculdade, assim, tudo mais, a gente tem uma fraternidade lá responsável por cuidar da casa, né? Por cuidar do espaço.
Hoje ali. A função do senhor, então, dentro, nos cuidados da casa, é isso lá?
Isso, ajuda ali no dia a dia da casa.
No dia a dia, muito bem. Há quanto tempo o senhor está dentro da ordem, Frei?
Olha, esse ano completaram 10 anos desde que comecei o percurso da formação, né? Entrei lá em 2015 e aí a gente vai caminhando.
Cada dia é uma missão nova, né?
Exatamente.
E perseverança, que é sempre necessário, né?
Essencial.
Aqui ao meu lado direito eu tenho dois outros frades. Quem vai conversar primeiro conosco é o senhor que está aí na ponta. Se apresente ao nosso público, por favor, Frei.
Sou Frei Herculano José, eu sou angolano. E atualmente resido em Petrópolis, né, estudando teologia lá. E estou lá no convento, né, do Sagrado Coração de Jesus.
Lá em Petrópolis. Há quanto tempo o senhor está aqui no Brasil, Frei?
No Brasil, há meses ainda, são meses.
Não deu um ano ainda?
Então, já morei em Curitiba, lá em Rondônia, por 3 anos. Uhum. Fui para Angola. Fiquei 2 anos. Uhum. E agora retornei o ano passado, em outubro.
Direto para Petrópolis.
Para Petrópolis, sim.
O senhor gosta de frio, porque o senhor foi para Curitiba, foi para Petrópolis, o senhor gosta de frio, né?
Não.
Acho que o senhor não viveu isso na Angola, né?
Não, Angola.
O senhor é da capital mesmo?
Não, eu sou do sul.
Do sul, de Angola.
E também frio, mas é um frio muito diferente daqui.
Muito, eu imagino. Bem mais tranquilo,
bem
né?
Bem mais tranquilo, né?
Lembrando que a província da Imaculada Conceição, além do partes do Rio Grande do Sul, do nosso sul-sudeste, também chega até a África, lá na Angola.
Angola,
né?
Sim, com
certeza.
Então
o senhor faz parte mesmo dessa província aqui com os outros frades, né?
Sim, com certeza.
Muito
sim.
Legal. É. E aqui ao seu lado, por gentileza, Frei, se apresente aos nossos ouvintes.
Bom dia, paz e bem. Eu sou o Frei Filipe Carpe Girão. Eu atualmente resido na fraternidade de Campo Largo, no Paraná, nos estudos do pós-noviciado. Eu tenho Já estou há 6 anos. Desde o começo do início do processo formativo. Uhum. Já estou há 6 anos na ordem.
O senhor já teve que ir para outras localidades, hoje então está lá no Paraná.
Isso. Legal. A gente inicia o processo formativo morando em Ituporanga. Uhum. Eu, no caso, comecei morando em Ituporanga. Uhum. Depois aqui em Guaratinguetá.
Uhum. Aqui no seminário.
No seminário, né? Fegalvão. E depois o noviciado aqui na cidade de Rodeio, Santa Catarina.
Certo.
Agora resido em Campo Largo, no Paraná.
Muito legal. E como tem sido a experiência de passar aqui, dessa vez com outro olhar? Quando o senhor passou primeiro por Guaratinguetá, era ainda como na parte da formação, né? Hoje ainda sempre é formação, né? Formação não acaba. Mas hoje, com que olhar o senhor vê essa situação, essa visita? Como foram esses dias aqui na cidade?
Guaratinguetá é uma cidade para mim que bastante. Eu gosto bastante da cidade de Guaratinguetá, gosto bastante do povo dessa cidade. E para mim, retornar aqui é bastante significativo, importante, porque quando a província assumiu o santuário de São Frei Galvão aqui nessa cidade, eu era postulante.
Você morava aqui?
Morava aqui no seminário como postulante. Uhum. E a minha turma, ela contribuiu cantando na missa de posse.
Legal.
E fizemos algumas atividades de início ali, legal, né? Colaborando como postulantes. E aí agora, com o santuário já mais estruturado, com outras atividades, poder retornar e aprender, né? Porque o santuário, ele tem uma demanda muito particular de quem vem, qual é a demanda do devoto que vem até ele, né? E para nós é um aprendizado, é agregar sabedoria para bem atender quem nos procura, né?
É bem diferente de uma igreja, de uma paróquia, né? O dia a dia de um santuário é bem mais complexo, né? Do que uma paróquia, que não seja trabalhoso estar numa paróquia, né? É bastante trabalhoso também. Frei Herculano, como que tem sido essa troca de experiências? A língua facilita, né? Falamos português e um ou outro ponto que a gente se diferencia, mas a base, ela facilita. Mas do ponto de vista de entendimento pastoral, de visão catequética também, é diferente, né? A cultura angolana da cultura brasileira, como foi para o senhor integrar isso?
Com certeza, assim... Para fazer uma integração com a cultura angolana aqui brasileira, para mim no começo foi um pouco difícil, de fato, apesar de a gente falar a mesma língua, mas algumas expressões que são diferentes, e você usa aqui, tem outro significado, lá também tem outro significado, mas ao longo do tempo, aí começa a entrar dentro do movimento e você fica a perceber, legal, que é necessário se encaixar. Então, foi isso. E na questão pastoral também, também um pouco diferente lá em Angola. São jeitos muito diferentes, mas sempre o caminho é o mesmo, né? É o mesmo caminho, temos o mesmo destino. Legal. Mas também gostei um pouco... aqui no Brasil, essa interação com várias pessoas que vêm de diferentes regiões, né?
Tá.
Do sul, tá, sudeste, do centro. Então, eu achei muito interessante isso. Aí você vai conhecendo as experiências de cada um.
O Brasil é um continente, né?
Com certeza.
E Angola, ela corresponde ali a mais ou menos o tamanho de Santa Catarina, não, do Paraná, posso dizer, né? Um pouquinho maior, né, que o Paraná.
Sim, porque então, Angola não é um país tão grande assim.
Não, né? É tão grande, então, né? Então, hoje o senhor tem memória mais ou menos quantos habitantes, assim?
Então, 33 milhões de
habitantes.
Milhões?
É, o estado de São Paulo, praticamente,
então,
né?
Então, não é tão grande assim.
Então, né? A gente vê isso que o senhor traz, eu acredito que seja um choque muito grande mesmo.
Com certeza.
Sair de uma localidade para um continente, né? Frei Bruno, o senhor está lá em Petrópolis, juntos com o Frei Herculano, e os franciscanos têm um trabalho de formação muito interessante, muito profundo, né? Isso vem desde o seu fundador, né? São Francisco foi muito profundo também nos seus trabalhos, por mais que não se tenha muitas obras, mas a vivência por si já foi muito profunda, e isso que traz essa formação tão profunda. E o Instituto Franciscano é uma das referências de formação católica no Brasil, como é poder estar ali nesse meio, né? Tá tão próximo e de nomes tão importantes da formação da igreja no Brasil.
Exato. Então, a partir da própria ideia do Instituto Franciscano de Teologia, Teológico Franciscano, né? surgiu muito a base do que a gente tem por Igreja Católica no Brasil hoje, né? Então, grandes nomes como Alberto Bequeuser, Antônio Moser, né? São frases que contribuíram ali a partir do Concílio Vaticano II, para, de modo geral, para a teologia do Brasil, mas mesmo para a visão e as perspectivas da Igreja a partir daquilo que a Igreja se propunha no concílio, né? Uhum. Então a gente tem ali essa casa, né, onde eu resido, né, o Instituto Teológico Franciscano, como quase que um farol, assim, para apontar o caminho por onde a Igreja seguia, né? Claro, que é uma construção de vários lugares, óbvio, de várias pessoas, óbvio, de várias cabeças, uhum, né? Mas ali a gente tinha pessoas, assim, que eram pioneiras e apontavam, assim, um caminho para que outros pudessem percorrer, né?
Muito bom mesmo. E como foram esses dias aqui em Guaratinguetá? Quanto tempo vocês ficaram? Umas duas semanas para mais? Quanto tempo?
Não, a gente chegou no começo do mês ali, quase no finalzinho da primeira semana.
Então vai dar um mês praticamente.
Tá dando um mês.
E não é férias não, né? Conta pro pessoal. Olha... Tem nada de férias, né?
Eu brinco que férias eu tinha em casa, né? Porque uma vez que eu moro na própria casa, que é a faculdade, uhum, né? Então eu brincava que o meu dia a dia é acordar, atravessar uma porta pra assistir aula e voltar.
Exato. Exato.
Pela outra porta, né?
E como foram os trabalhos aqui em Guaratinguetá?
Então, aqui foi bastante intenso, assim, né? Uma vez que a minha rotina está totalmente voltada e ligada para os estudos, tá, né? Durante o ano, né? E chegar aqui a cada dia é um, dois, três ônibus de Romeiro que chegam de uma vez. E você vai juntando, no final do dia foram 40, 50 ônibus, né?
Nossa.
Então, de um dia a dia, onde você veria ali, sei lá, 20, 30 pessoas, né?
Tá.
Você passa para, sei lá, milhares de pessoas, dependendo do dia, né? E cada um com uma história, legal, com uma coisa para contar, com uma...
Sim.
Com um relato sobre a devoção a Frei
Galvão.
Porque
quando o devoto vem, ele não tem noção se vocês têm uma formação de um ano, dois anos. Vocês são frades, estão ali, né? Como irmãos de Frei Galvão, né? Então, para esse devoto, vocês são a personificação hoje de Frei Galvão. E isso é muito interessante. Eu acredito que essa experiência seja valiosíssima para vocês.
Magnânima, assim, né? E ao mesmo tempo, para a gente ver, entender e tentar corresponder à altura de tudo isso, né? Porque não é simplesmente o Frei Bruno, o Frei Filipe, o Frei Herculano, né? Não, é aquele ali que é o irmão de São Francisco, né? Então, tal qual Francisco foi, eles são também.
Exatamente.
E que responsabilidade. Isso, né? Uhum, exatamente.
eu vou para um intervalo de um minutinho. Na volta a gente vai falar um pouquinho também como foram as experiências de vocês com a consagração de Frei Galvão como primeiro santo brasileiro, né? E como é no dia a dia ter também essa experiência tão profunda dentro da ordem. 8h47 é um minutinho. Na volta a gente continua esse bate-papo bacana aqui na Rádio Frei Galvão.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Frei Galvão FM.
Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão. Inteligente e descontraída. Café com Entrevista.
Oito e quarenta e nove, de volta com o Café com Entrevista aqui na Rádio Frei Galvão, hoje recebendo os frades franciscanos Frei Bruno, Frei Herculano e Frei Filipe, conversando um pouquinho da visita deles aqui a Guaratinguetá, da continuidade dos seus estudos e aperfeiçoamento dentro da ordem. Isso que é muito comum ter essa troca, né? Para que eles possam conhecer realidades diferentes das que estão vivendo no seu dia a dia. E eu coloco isso, Frei Filipe, o Campo Largo é uma cidade... Lembra um pouco aqui a região do Vale do Paraíba, não lembra? De clima, apesar de ser mais frio, mas de clima, de população, lembra um pouco, isso facilita, ou é, mas lá não tem esse turismo que o Frei Bruno falou, né? É, a cada dia tem milhares de pessoas para vocês conversarem, atenderem. Quais são hoje as funções que o senhor exerce e coloca em prática lá em Campo Largo?
Lá em Campo Largo, atualmente, eu estou na fase de estudos.
Tá.
Então, a nossa casa lá, ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela é voltada para estudos.
Tá. É como se fosse um seminário aqui, né?
Isso. Ela vai ter só os domingos a missa dominical.
Tá.
Porque ela do seu dia a dia, ela é configurada para estudos, né? Ela é um convento de estudos. Ela não tem a missão paroquial, como, por exemplo, o Convento do Sagrado Coração de Jesus lá em Petrópolis, que tem a missão também de estudos, mas também tem a missão de ser uma paróquia, né? Então, um convento com uma peculiaridade muito própria, né?
Legal.
Os confrades podem me corrigir, mas se eu não me engano, é a única casa de formação que nós temos que atualmente que não é uma paróquia.
Que
não
seja
tem uma paróquia,
somente uma formação.
Seja somente formação, né? Então a gente, lá, a gente acaba atuando em parceria com a paróquia do Bom Jesus dos Perdões, que a nossa província também cuida, que é na Praça Rui Barbosa, que aí é no centro de Curitiba.
Tá.
E aí a gente vai para lá desempenhar missões no sentido de apostolado, né?
Tá.
De aprendizado mesmo da missão do ser frade menor, né?
Legal.
E já dentro da nossa casa é mais a missão de aprender a ser frade pelo ponto de vista da intelectualidade,
isso,
né? Dos estudos, dos estudos sobretudo da etapa do que seria os estudos filosóficos, né?
E para o senhor essa experiência aqui agora diante do santuário, como se passou nesse último mês?
É uma experiência bastante válida, porque como aqui é o Vale da Fé, né? Ele recebe pessoas com fés manifestadas de jeitos muito diferentes.
Muito diferente.
Porque nós recebemos público que vem do sul de Minas, Rio, do Nordeste. É muito plural o público que vem. Então, são jeitos de viver a fé em Jesus Cristo de modos muito particulares. E muitos sabem, Frei Galvão, primeiro santo brasileiro, mas não tem ideia quem é. As pessoas às vezes vêm e conhecem, por exemplo, as pílulas de Frei Galvão, mas não conhecem quem é ele, quem foi ele, por que que foi desenvolvido, por que que Deus inspirou ele a fazer, por exemplo, as pílulas, né, como uma oração sacramental de fé, né?
Interessante.
Então,
Frei Herculano, a gente tem, como eu vou puxar do que o Frei Felipe falou, a gente, por exemplo, aqui nessa região, a gente tem vários santuários que trazem, pela sua característica, milhares de fiéis. A gente tem Roseira, a gente tem Aparecida, que é o Nacional, a gente tem Guaratinguetá, a gente tem um em Lorena, de São Benedito, frade franciscano também, a gente tem em Cachoeira Paulista, a gente tem um santuário de Santa Cabeça, em Silveiras, deixa eu ver se eu perdi algum, em Piquete, de São Miguel Arcanjo. Olha a quantidade. Isso chamou a atenção do senhor ao chegar aqui na região? Isso falou, como assim tem tanto? É muito diferente de fato do que o senhor viveu e a família ou os seus parentes e irmãos angolanos ainda vivem lá?
Sim, é muito diferente. Até uma questão, nós em Angola temos poucos santuários.
É mesmo?
Sim, temos poucos santuários. Inclusive, que falando de tantos santuários que estão aqui nessa região, foi mesmo no sábado que tem um senhor que falou comigo assim, Frei, é muito interessante que nessa região aqui tem tantos santuários, só pode ser a graça de Deus. Eu disse, com certeza.
Com certeza.
Só pode ser mesmo a graça de Deus, né? De ter tantos santuários assim. É uma experiência muito boa, né? E o pessoal procura, né? Vai ao encontro, visita, isso é bom. Né? É bom, eu acho isso muito interessante.
Qual que é o de maior destaque ou que tem um maior procura em Angola?
Então, tem o santuário que é da nossa padroeira de Angola, que é a Mushima, né? Mushima, sim, santuário da Mama Mushima. Ah, essa aqui é nacional.
Fica na capital?
Ele não fica na capital, fica numa outra província, que seria estado.
Tá.
E fica ali, mas está muito mais próximo da capital, Luanda.
É o que mais atrai a população, os fiéis.
Isso, certo, o que mais atrai.
Muito interessante. É. E quando o Frei Galvão é canonizado em 2007, o senhor já era da ordem ou não?
Não, nem imaginava que
seria. Não imaginava? Não, o senhor tinha que idade?
Não imaginava.
Vai falar que o senhor não tinha nascido aí, dose, hein? Menos mal, Frei.
Tinha nascido, mas nem imaginava. Nem conhecia os frades também, nem conhecia os frades e também nem pensava que estaria nessa vida. Então, eu só comecei a ouvir falar de Frei Galvão quando eu entrei no seminário.
Aí foi apresentado ao senhor.
Sim, aí eu passei a ouvir de Frei Galvão, mas não é assim algo muito aprofundado, porque lá em Angola, assim, no contexto geral, Frei Galvão não é conhecido. Isso. A não ser só os que estão no seminário,
claro,
os frades.
Claro. Sim. É perfeitamente então, compreensível, né? Mas o senhor tem essa missão de levar.
Sim,
agora.
Sim,
agora o Frei Galvão chamou. Vem aqui que eu vou te preparar.
Com certeza.
Para você me levar para lá.
Agora,
né?
Vim aqui conhecer de perto mesmo. Exatamente. Desta vez, vim aqui conhecer de perto.
Exatamente. É. Mas eu acredito que a alegria de ter dentro da ordem o primeiro santo brasileiro seja muito interessante, né? Além de os nomes tão fortes, tão importantes, aliás, os santos franciscanos são os que mais atraem, assim, as multidões, né? As maiores devoções, as manifestações de fé tão bonitas e genuínas em volta de vários santos franciscanos. E tendo o primeiro santo brasileiro dentro da ordem, acredito que para vocês, além da responsabilidade que a gente falou, é também de uma alegria, de um júbilo, assim, fantástico.
É um marco também, né? Inclusive, a própria proposta de assumir o santuário do Frei Galvão,
claro,
traz consigo essa responsabilidade, claro, né? Falava, né? Perguntava o Frei Herculano sobre a experiência, né? De tê-lo, né? Como... E desde quando conheceu, né? Então, para mim também foi essa mesma experiência, né? De... Acho que para muitos do Brasil, né? Quando veio ali 2007, isso, toda aquela notícia, a repercussão do Frei Galvão como primeiro santo brasileiro, né? Mas ainda se tinha aquela coisa assim, meio à parte, assim, né? Frei Galvão, um santo brasileiro, né? Ah. E eu participando de uma paróquia franciscana lá no Rio, na cidade de Nilópolis, né? Também nunca tinha ouvido falar, ninguém nunca tinha trazido isso, né? Parecia que era uma coisa muito regional aqui de Guaratinguetá, vamos dizer, né? E aí quando veio essa notícia, assim, né? O Boom, né? O primeiro santo do Brasil, né? E aí na paróquia os três começaram, então, a fazer a distribuição das pílulas de Frei Galvão. Opa, peraí, então... É daqui, né, essa coisa, né?
Precisa entender quem é esse rapaz aí.
E aí foi crescendo, né? Mas é interessante também. Boa. Esse dado que o Felipe trazia, né? Primeiro veio a devoção à pílula, depois é que chegou a história dele também, né? E mesmo numa paróquia franciscana.
E não,
né,
tem nada de errado nisso, na verdade,
não,
né? É como a fé se manifesta ou chega, de acordo com a maneira com que esse devoto vai ser tocado, apresentado. Não tem também uma fórmula, né, de que a gente tem que ler, estudar, conhecer e depois pedir ajuda. Não, é da maneira que Frei Galvão entende que as pessoas precisam conhecê-lo, né? Se
exato,
é pela pílula primeiro, não tem problema nenhum, né?
Nenhum.
Aliás, se for pela pílula primeira, é maravilhoso, né?
Que a graça é que, na realidade, o que vai importar mesmo... É a fé daquela pessoa. Se ele vive aquela devoção com profunda fé, isso é a maravilha. Isso é a maravilha de Deus, né? Exato. Tem até um canto dedicado a São Frei Galvão que vai dizer maravilha de Deus, né? Uhum. Que maravilha que ele possa dizer e viver essa fé. Que ele possa se identificar com o santo, com aquela devoção, por ele ser brasileiro. Por mais que historicamente ele esteja recuado no tempo, 200 anos, por exemplo, do seu falecimento, 200
e... É isso, por aí, isso.
204 anos, se não me engano, ele consegue entender. E no meu caso, eu já conhecia a devoção a São Frei Galvão, porque na infância eu já frequentava Guaratinguetá.
Ah, legal.
Por ter familiares aqui.
Ah, é?
Isso.
Legal.
Então, eu já tinha ideia do que eram as pílulas, sim, de Frei Galvão. Eu já tinha ideia de quem eram os frades, né? Mas, até porque também onde eu morava, em Vila Velha, temos uma presença bastante forte. A terceira é uma festa mariana do país.
Ah, era lá de
eu morava, Santo? Isso, eu morava em Vila Velha.
O senhor anda, hein?
Eu canelo.
Esse anda, vai valer. Então, Vila Velha tem a festa da Penha, né?
Isso. Então eu saio de um estado onde tem uma festa mariana poderosíssima.
É, ao lado de Nossa Senhora Aparecida, de Nazaré.
A terceira maior manifestação mariana do país. A terceira maior festa mariana do país, né? É a festa da Penha. Então eu já tinha contato ali, né, com os frades. Uhum. Contato com a devoção a São Frei Galvão, né? Mas assim, por eu ser criança, né?
Ah, sim.
É aquela coisa. Existe. Mas ele na época não era santo.
Ah, é.
Ele era beato, né? Uhum. Então a gente podia dizer assim até. Ah, são as devoções pelas das beatas ali da Matriz de Santo Antônio.
Olha, que interessante.
E não necessariamente...
De Frei Galvão.
É, de Frei Galvão.
Interessante.
E, sobretudo, apesar de eu vir aqui ter ideia de quem é São Frei Galvão, uhum, né? Saber que ele é dessa terra.
Legal.
A minha família tinha muito costume de ir até Aparecida do Norte.
Sim, sim.
E pouco ficar...
Em Guará.
É em Guará, né? A gente juntava e fazia, vamos em família pro Santuário Nacional.
Sim.
E não necessariamente viveu a fé daqui.
Boa.
Daqui desta cidade.
Muito interessante.
Posteriormente, né, meu ingresso no Norte, que aí sim a gente, enquanto família franciscana, uhum, a minha família até que mora por aqui, foi...
Legal.
Olhar com outros olhos, né?
Muito
a própria
bom.
Devoção. A
você levou eles para comer um bolo, tomar um café lá em casa ou não?
Olha, tem gafre. Ficou devendo.
Ah, vão embora e não vai levar. Mas tá bom. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês três. Que Deus e Frei Galvão os abençoe para continuarem perseverantes, né? Nessa missão que, como a gente falou, é diária, né? E que deem prosseguimento aí. Há tantos nomes importantes dentro da ordem, mas principalmente dentro da igreja, levando a palavra de Jesus, né? E por onde vocês forem, independente de por onde o Frei for andar,
exato,
esse Brasil afora, se Frei Herculano volta ou não para Angola, onde vocês estiverem, que vocês sejam perseverantes. Muito obrigado. Quem estiver em Guará e quiser conhecê-los, dá um abraço. Vocês ficam até que dia?
Vamos pôr aí que até final de semana
tem mais uns dias ainda
lá no santuário.
Mais alguns dias eles estão aqui no santuário Frei Galvão. Muito obrigado ao Frei Bruno, Frei Herculano, Frei Filipe. Sempre muito bem-vindos aqui à Rádio Frei Galvão, de onde vocês estiverem, que a gente possa continuar essa parceria, essa proximidade, para juntos aqui, a partir também do nosso trabalho de comunicador, levarmos, né, os ensinamentos de Frei Galvão, de São Francisco e tantos outros nomes importantes por onde formos, né? Quero agradecer a Rose, que nos mandou um bom dia aqui, muito, muito bonito, também uma mensagem de alegria nessa semana, Dona Eta, que tinha mandado um abraço para a Mônica, mas sempre na nossa audiência, o Fernando Leite, o Lebrinha também, uma abençoada semana, ele é do Parque São Francisco, da Igreja da Paróquia São Francisco, aqui em Guaratinguetá, e sempre nos acompanha, e o Sérgio Filippini também, na nossa audiência. Muito obrigado, gente. A vocês, obrigado. Até uma próxima. Que não demore muito, tá bom?
Até.
Então tá
até.
Bom. O 92, eu fico por aqui com Café com Entrevista. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto. Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. A coordenação do Evandro Liciari. E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Melhor da Manhã com Evandro Liciari. Em seguida tem o Cidade em Movimento com Daniel Ramos. A gente volta nos boletins e também no Jornal das 12. Eu te convido a continuar conosco na programação da Rádio Frei Galvão.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.